110 pessoas no primeiro evento. Na verdade, esse evento ele nasce em 88. E se analisarmos, Rogas, imagina você em 88, nós tínhamos no momento, e nasce em função disso, e depois um ambiente que criou a oportunidade de fazer com que ele pudesse nascer, que foi uma visita nos Estados Unidos, o Dilvo e eu, na Farm Progress Show.
Quando é que vocês estiveram nos Estados Unidos?
Em 88, em 78.
Já em 88
já
mesmo.
Já em 88. Aí voltamos e ficamos encantados com o que nós vimos, né? Essa grande realidade. E pegamos simplesmente um guardanapo no avião da Vai e começamos a desenhar o evento. Nasce ali um grande sonho. E o sonho é muito importante que acontece. Por que isso? Por que que nasce um grande sonho e depois vai se realizando aos poucos aquilo que se pretendia que fosse acontecer? A pesquisa já era dinâmica na época. Tinha-se muito trabalho, desenvolvia-se, criava-se muitas, tínhamos muitas inovações. Qual que era o grande problema, Olga? Comunicação. Celular, nem a palavra
nem
eu sabia.
Pensar,
não,
imagina.
Nem a palavra eu sabia celular, o que era celular.
Verdade.
Era o que era uma circular que vinha pelo correio, muito pouco, depois, mais tarde, o fax, que durou pouco tempo. Então tínhamos um problema muito sério. Muitas tecnologias que eram geradas, elas se perdiam no tempo, porque acabava surgindo outras, algumas por uma sorte do destino tinham uma divulgação, uma compreensão melhor, ela se perpetuava, ou digamos assim, ela era adquirida com maior facilidade e outras tantas se perdimos. Então nós perdimos muita oportunidade de gerar melhores resultados no agro. E na volta nós desenhamos esse evento, o Dilvo e eu, no objetivo de fazer o quê? Tornar um ambiente praticamente quase que autodidático. O que que é? É mostrar para o produtor, e no começo foi bastante assim, hoje já não se faz mais aquilo que ele fazia, e botar no lado uma proposta nova, porque primeiro precisava conquistar ele, conquistar o querer dele, fazer ele absorver essa nova orientação. Então fazíamos uma parcela mais ou menos na média como se executava na propriedade e mostrava no lado uma proposta diferenciada.
Havia uma desconfiança de que será que isso funciona?
Era verdade.
Será que isso vai dar certo? Era assim que funcionava no começo, né?
Mas que é natural.
É natural, o novo, né? O novo geralmente. E vocês vieram numa crescente, mas assim, o segundo ano já foi bom, o terceiro, no quinto ano já era começou sempre com sucesso, mas 5 anos era um sucesso absoluto, 10 anos, 15 anos, vocês vieram numa crescente de sucesso?
Tem que ser. Eu acho que o evento que nem esse, ele deu muitas... é uma história fantástica. O primeiro ano começou, abriu as portas. O segundo ano eu achei fantástico. Para mim, a felicidade do segundo ano é quase igual a de hoje. Igual, não tem diferença. Saímos de 110 para 200 e poucas pessoas e não foi só meio-dia, foi dia inteiro. Mas qual que foi a grande diferencial? Serviu uma Coca-Cola e um sanduíche ao meio-dia, almoçamos lá sentada na grama. Essa Coca-Cola e sanduíche podia botar qualquer costelão que tu imaginar, que não tinha o mesmo glamour que tínhamos na época com essa Coca e sanduíche.
E
simples,
mas
muito importante para o momento.
E o restaurante hoje serve quantas
40
refeições?
Hoje nós podemos servir mais de 40 mil refeições, começando 10h30 e terminando até as 2h30 com tranquilidade. Para fazer isso, não preciso nem te dizer, né? Tem que ter todo um planejamento,
um batalhão,
uma coordenação,
é
um exército.
Rogério,
mas não é só o número de pessoas, é como elas vão trabalhar. O importante é que você sonhando, você cria, você não faz sozinho, Elka.
É, tudo é nasce grupo. No sonho, depois você começa a execução, mas você tem que ter parceiros, né?
Não, tem que ter um pessoal muito dinâmico. Hoje o Churral, para estar como está, são mais de 40 e poucos coordenadores e todos eles empolgados com amor. A gente precisa conquistar o amor deles para aquilo que eles fazem.
É claro
que precisa um timoneiro, tem uma diretoria,
sim,
tem um presidente,
claro.
Eu digo que tem uma visão ampla, né? Uma visão de 360 graus que possa coordenar tudo. Mas se tu não tiver todos em cada...
Cada um no seu lugar, né?
Vai ter
fazendo
problema,
a sua tarefa. Começa dia 5, né?
Dia 5.
E vai até o dia 9. Bom, tá todo vapor, né?
Sem
todo
dúvida.
Mundo trabalhando. Quem vai montar o seu stand, enfim, está já trabalhando e tem até que prazo para terminar tudo?
Hoje nós temos mais de 120 empresas montadoras do Brasil inteiro. Todas as capitais quase do Brasil, com exceção lá bem do Nordeste, mas todas aqui do Sudoeste, do Sul, todas estão montando e fazendo, montando os stands para os expositores. Eles são mais de 3 mil pessoas. veja bem, que vêm de fora, fora as que são contratadas aqui para eles poderem trabalhar. Eles têm até o final desse mês para encerrar, depois nós não deixamos entrar mais caro. Por quê? Porque a gente sabe do planejamento que nós temos depois, nós temos que organizar a questão da ornamentação final, cobertura de rua, nós temos 14 quilômetros de rua lá dentro com asfalto. Temos 8 mil, passa de 8 quilômetros coberto. Aqui os dias nós vamos atingir quase que o total.
Vocês vão cobrir mais alguma coisa para esse ano?
Sempre, todo ano se incrementa.
Se aumenta um pouquinho, né?
Se incrementa um pouco, as questões elas vão acontecendo conforme precisa, né? Então a gente vai incrementando esse espaço. Por que essa rua coberta? Não precisa nem discutir, né? Chove.
E o solão que está fazendo também.
O ambiente
também.
Anda mal. Sol continua normal. Outra coisa. Recebemos comitivas de mais de 30, 35 países. Imagina um cara que vem lá da China, ou do Japão, como tem vindo, ou da Europa, seja qual for. Chega aqui, por causa do clima, a coisa não pode estar acontecendo. Como aconteceu para mim, não nessa última edição, na edição, 13 edição do Show lá atrás, da Farm Program Show atrás, eu vou um ano sim, um ano não, eu tenho voltado para visitar essa feira, para ver o que a gente pode aproveitar para inovar. E na terceira edição atrás, aconteceu que deram uma notícia, eram 11 horas, deram uma notícia que ia vir um tornado, sei lá o quê, e esvaziou. Nossa. Acabou, o evento era 3 dias, ficou só 1 dia. 2 dias deixaram fora, porque não tem preparo, não tem estrutura, é no chão, se chove vira barro. Quer dizer, você tem que respeitar. E nós procuramos fazer isso. Hoje, ó, nós estamos com mais de 600 expositores lá. Temos mais de 200 expositores na fila de espera. É ruim, por um lado, porque para o expositor seria bom que tivesse.
Uhum. E aqui é uma grande vitrine.
Mas, né? Talvez desses 200, nem todos, e com certeza a gente sabe disso, nem todos são da área. E aí a gente não deixa entrar. Sim. Que lá é uma feira para quê? Para negócio, para aprendizagem, para escola.
Quando você falou menos aí, menos no norte e nordeste, não participa?
Não. Montadoras. Público vem. Nós temos, por exemplo, já uma caravana confirmada, vamos fazer 8 mil quilômetros, ó. Com tudo diretores.
O que o Norte e o Nordeste
diretores
apresenta
de várias
rural?
Cooperativas, que não, eles vêm para conhecer, para aprender, para levar a tecnologia.
Para levar
não
a tecnologia.
Não que eles apresentam, eles estão vindo aqui para aproveitar. E já há anos eles estão fazendo isso, e eu tenho certeza absoluta que muito do que eles já evoluíram, eles conseguiram angariar com a visita deles aqui, com a percepção que eles tiveram aqui, com a troca de experiência com pesquisadores, com as empresas que geram essas tecnologias.
É, tecnologia fantástica.
Que qual que foi a grande felicidade do rural? Foi criar um ambiente, por isso que Deus é legal, é bacana com a gente, é bacana com toda a região oeste, com o Paraná e com a água. Com todos nós, enfim. Mas nós criamos um ambiente que quem gera tecnologia no nosso país, seja empresa de governo, particular, multinacional, eles não vejam a hora que acontece esse evento, porque tudo que eles geraram nesse período é a grande oportunidade, é o grande local para mostrar. Então, essa é a grande virtude. Então,
é porque as pessoas ficam esperando, né? O que vai acontecer no Show Rural? O que tem de novidade no Show Rural para eu levar para a minha região, para a minha cidade, né? E vocês procuram sempre ter novidades. Tem alguma especial que você pode contar?
São N novidades, essa é sempre uma boa pergunta e são várias. Eu acho que hoje o que está crescendo muito na nossa região é a necessidade que nós temos dessa tecnologia, que é a tecnologia digital, e a percepção que nós precisamos que se desenvolva no campo, principalmente nesse jovem, porque as pessoas mais idosas ficam mais difíceis, mas esses que estão vindo para herdar esse trabalho, eles se familiarizarem bastante com essa área, na tecnologia digital, que vai trazer muitas ações que vão dinamizar, facilitar muitos trabalhos e certamente trazer muitos outros resultados. E nós precisamos crescer, Olga. O Show Rural hoje, ele em síntese, no resumo, mas o grande objetivo, eu destaco, por exemplo, duas coisas. Produtividade. A nossa produtividade média no Brasil, de soja, por exemplo, que é a grande cultura, 55, não chega a 60 sacas. No oeste do Paraná já está em 75, 80. Alguns casos. Mas muitos produtores no oeste do Paraná com mais de 100. No Churral tu vai ver
isso
mais
é tecnologia.
De 100 em tecnologia. Então veja bem o seguinte. Vamos pegar a média nacional. O mesmo aqui. Nossa, vamos botar 80 para o oeste do Paraná. Para 100, 110 sacos. Bota 20, 30 sacos de soja a mais por hectare. Em toda a nossa área de plantio. Você já pensou, Olga, o quanto essa propriedade não dinamiza, não concretiza melhores ações dentro da propriedade? Mas não vamos parar aí, Olga. Olha para a creche, olha para a saúde, olha para a educação. Mas o que tem que ver? Tudo a ver. Porque esse recurso gira aqui. Uhum. Ele é empregado na nossa região. Vai ter mais arrecadação, vai para o poder público, vai ter condições de atender melhor, e eu espero que atenda, que não seja usado esse dinheiro de forma não adequada, né? Essa é a grande esperança nossa como cidadãos, e a nossa grande luta que isso de fato aconteça, mas é isso que eu me refiro, você tem que aproveitar indo lá essas oportunidades. Quando eu falo em soja, eu falo a mesma coisa para milho. Nós temos um universo para crescer e devemos, e o produtor sabe disso, devemos dentro de, no máximo, 5 anos, incrementar em mais de 30% a nossa produtividade. Tanto soja, como milho, como qualquer cultura, trigo, aquilo que tu possa imaginar. Como é que vai fazer isso? Para o churral.
Com a tecnologia.
Aprenda.
Você sabe, eu estava lendo ainda essa semana sobre o número de pessoas que o Brasil vai precisar que domine, porque a gente fala muito da inteligência artificial. Ok, não vai tirar emprego. Não, não vai tirar emprego. A inteligência artificial vai precisar de gente habilitada para trabalhar, inclusive para operar uma máquina colheitadeira, uma plantadeira. Nós vamos ter mais de um milhão de vagas. E nós não temos essas pessoas preparadas. Então, quem está ouvindo a gente aí, ou quem quiser se informar mais, leia sobre isso, a necessidade que o Brasil vai ter. Eu estive numa palestra recentemente, essa pessoa é consultora de uma grande empresa que é produtora de máquinas agrícolas, e aí ela falou o seguinte: então, a empresa disse que em 2030 ela não terá mais operadores de máquinas. As máquinas serão operadas, já temos muitas, né? Mas aí ela quer fazer geral, ela não tem mais máquina operada por ser humano, vai ser por máquina. Mas peraí, mas esse homem, essa mulher, enfim, essa pessoa, vai ter que ter aprendido o que é tecnologia, né, Rogério? Então é algo para se investir mesmo.
E tem que investir. Emprego vai continuar tendo, mas reposicionado. Ele vai ter que se redefinir dentro do processo, da forma como ele é feito hoje. Não. Aquele tratorista, ele vai ter que começar a mexer com um botãozinho diferente.
Exatamente.
Vai, talvez, não estar em cima do trator, vai trabalhar com joystick lá no lado.
Isso.
E é o que vai acontecer. Nós estamos hoje, por exemplo, pensando, vamos... drone. Gerou drone. Agora virou tecnologia drone para aplicar defensivos. Já está superada essa tecnologia.
Já.
Porque hoje, uma coisa importante, por exemplo, do uso do drone, além de tantas outras, colheita de fruta.
Uhum.
Você pega ali uma fruta que tem, ela não amadurece todas no mesmo período, você põe dele a intensidade adequada de coloração que você quer de cada fruta, como você quer no estágio que está, e ele vai lá e coleta só aquelas. No outro dia, se chegou alguma daquela que você vai lá e faz.
Fantástico,
e aí?
Isso, né?
É fantástico.
É maravilhoso.
Quer dizer,
você
vai ter aquela
isso.
fruta num ambiente adequado. Agora, é muito importante, Olga, que tudo isso que se faça com o Show Rural e com outros eventos, com a tecnologia, com pessoas que estudam, que geram essas tecnologias, que se pense em produzir numa agricultura que seja regenerativa, uma agricultura que seja sustentável, que se respeite o meio ambiente
principalmente,
e as
né?
pessoas.
Produzir
de qualquer
isso,
jeito
né?
não interessa.
Não, não.
Hoje o mundo quer outra coisa.
É porque é só a gente observar o ambiente que nós estamos vivendo, o calor que nós estamos sofrendo, as nascentes d'água secando. Tem um projeto bacana de Itaipu vindo aí, que é uma reedição do Cultivando Água Boa, que foi um projeto que parou, infelizmente, mas deve voltar, porque sem água, né, Rizade, não tem vida.
Essa
né?
é a grande vida, mas eu acho que...
Então, assim, como você falou, respeitando tudo isso, ok, aí fica melhor, né?
Lógico que temos que fazer. A própria Copavel, por exemplo, inaugura agora no início, nesse primeiro semestre desse ano, uma empresa, primeiro cooperativo que tem uma empresa de produtos biológicos, tudo que tu imaginar. Para aplicar como defensivos, como fungicida, como inseticida, até como herbicida, uma série de ações que vem exatamente para protocolar um espaço de que é nesse o caminho que se quer. E eu tenho certeza que isso vai ser muito interessante, é a grande evolução que vai ter e está tendo no agro, de um modo geral, no Brasil, e o Brasil vai se destacar para o mundo.
Né? Uhum.
Por que a biotecnologia do Brasil se aplica melhor por causa do clima? clima tropical é mais fácil de tu desenvolver fungos ou bactérias que são proativas a combater aquelas que causam mal. O resumo, você aproveita o ambiente para controlar aquilo que não te interessa. Isso.
Eu tenho um amigo que desenvolve produtos incríveis lá em São Paulo e me manda sempre os produtos. Então ele fala assim, você pode passar sem medo, e eu uso. E ele fala assim, só vai sumir aí da sua horta, do seu quintal, do seu pomar, aquilo que está fazendo dano. A joaninha que você ama, bonitinha, tudo vai ficar vivinho, tá? Não vai matar. E eu falei, meus passarinhos. Isso quando eu comecei, né, a usar o produto dele. Eu falei assim, e os meus passarinhos, meus tudo que tem naquele jardim lindo, não vai acontecer nada com eles. É tudo bio, Olga. Eu falei, bom, é isso que a gente precisa, né? Essa conscientização, né, Rogério?
Esse é o caminho, não temos como fugir. Graças a Deus que os trabalhos, as pesquisas estão sendo desenvolvidas nessa área. É com uma intensidade muito grande e também está tendo uma evolução muito, com muita rapidez está surgindo. Rapidez. Bom, preciso te dizer, Cascavel já vai ter uma fábrica produzindo isso.
Exatamente. Rogério, lembrando que o show rural ele acontece de 5... 5 é domingo ou segunda?
Segunda-feira, domingo. Segunda. Na verdade,
missa, né? Começa
na verdade,
missa, né?
Ele, dia 4. A abertura dele, e eu considero o ponto mais alto do evento, é no dia 4 com a missa. O que, que é? Por que isso? Por que, que a abertura sempre se imagina o quê? Discurso, palanque político.
Ainda mais em ano de eleição.
Sempre. Nós não. A abertura nossa é a oportunidade de reconhecer e fazer aquilo que todo ser humano devia de fazer, saber ser grato.
Exatamente.
Agradecer a Deus por estar sempre abençoando pela existência daquilo, as pessoas que vão lá, as pessoas que se deslocam, protegendo no deslocamento e que vão lá, que realmente possam sair de lá com uma colheita bastante poderosa em termos de resultado, em termos de tecnologia e de bons negócios, inclusive.
Quem vai
então,
celebrar?
A nossa abertura, os bispos. Eles que fazem a celebração e essa é a nossa grande abertura. E nesse dia, então não está funcionando, ninguém está explicando nada, mas abre-se para o público da cidade para conhecer quem não pode ir.
Uhum.
O ano passado tinha mais de 40 mil pessoas no domingo lá, andando
sempre conhecendo. É um dia para a gente levar a família, para as crianças conhecerem, porque está tudo lá aberto à disposição, né?
Para ver.
É a coisa mais linda do mundo, viu? É, só me diz uma coisa, qual é a área hoje do show rural?
720 mil metros, ou seja, 72 hectares.
Isso incluindo os estacionamentos, tudo?
Incluindo, sim, o estacionamento. É, espaço, nós temos vagas para 17 mil carros e precisaria um pouquinho mais.
Aumentaram o estacionamento?
Aumentamos mais 3 mil carros do ano passado.
Ai, menino, porque é um sufoco.
E eu não sei onde que nós vamos parar do jeito que está indo. Eu não sei onde que a gente
eu
vai parar.
Eu acho que vocês vão ter que fazer assim, tem que fazer... Em andares, né? Primeiro, segundo, terceiro andar de estacionamento. Quantas pessoas envolvidas no trabalho...
A Copavela, ela entre os seus 300, 400 funcionários dela, e o que ela contrata, fica mais ou menos 1.200 pessoas, só para a Copavela. Ali inclui limpeza de campo, água, banheiro, restaurante, recepção, estacionamento, inclui tudo. E de fora, tu pode botar aí, no mínimo, das empresas que vêm nessa semana, que são vendedores, técnicos, profissionais, no mínimo mais 2.500, 3.000 pessoas. Então, trabalho aí na semana com a Copavel, praticamente 4 mil pessoas.
É bastante, gente.
Bastante
e
gente.
Esse ano a gente tem a duplicação, né? O que vai aliviar um pouquinho, Rogério.
Eu gostei da sua forma, como tu colocou agora, até respirou fundo. Ah, eu estou respirando fundo. Primeira vez que nós vamos estar com isso aí funcionando, depois de tantos anos de sofrimento, de tantos anos com ansiedade, que fosse acontecer isso aí. Realmente, esse ano vai ser melhor. Já está funcionando com pista dupla até
pronto.
Lá, sem problema.
É que eu falo isso, sabe por quê? Porque todos os anos que eu estive, nos últimos 6 anos que eu estive na Tarobá, eu ia todo dia fazer o programa de lá. E nós acordávamos 4 horas da manhã, ia para a TV, saía da TV por volta de 5h30 e demorava 2 horas, 3 até, para conseguir chegar no show rural. E eu entrava no ar às 10, então era assim, aquela coisa, né? 11 horas, mas tinha que chegar lá, se organizar e tal. Então, eu lembro do sufoco que a gente passava naquela rodovia e aquilo não andava. Então, hoje, Não estou mais lá, mas vou para o show rural, viu, de qualquer jeito. Lembrando que hoje, com certeza, vai ser muito mais tranquilo, né, com pista dupla.
Naquela época, Olga, não andava, não era nem só para o show rural, não andava.
Não andava para nada, mas para o show rural, não, gastaiava.
O show rural virava uma catástrofe.
Não, Deus me livre. Vai sucesso, devo revê-lo lá no show rural.
Com alegria. Fiquei muito feliz pela participação, obrigado. E tenhamos um ótimo final de semana a todos os ouvintes, a todas as pessoas. E fica o nosso convite, principalmente aos produtores do Paraná. Hoje eu diria para você, Olga, quase que proibido alguém ser produtor e deixar de ir lá um dia para ver o que tem
conhecer
de novo.
Conhecer as novidades, saber
como
as
é que essa pessoa vai crescer na vida. Como é que ela vai perceber que ela tem uma oportunidade de incrementar uma atividade, o outro gerar mais renda. É indo lá. Tu vai perceber quando? Ou alguém te introduz esse conhecimento, ou tu vai perceber visitando.
Vai lá você mesmo.
Vai ver ao vivo.
Até.
Obrigado.
Um abraço. Um rápido intervalo, vamos para São Paulo com o nosso CBN Nacional e eu já volto, vamos falar de PVA.
Revista CBN.